Vestibular da UEL.
Meio-dia e 8, faltam 14 dias para o encerramento do prazo de inscrições para o vestibular 2024 da UEL. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal da Coordenadoria de Processos Seletivos, a COPS. A universidade oferta 3.100 vagas, sendo 2.500 por meio do vestibular, outras 600 via Sistema de Seleção Unificado, SISU. São 52 cursos de graduação, entre turnos e habilitações. Vamos atualizar as informações agora com a Coordenadora de Processos Seletivos, professora Sandra Garcia. Boa tarde, professora Sandra.
Boa tarde, Eliette. Boa tarde a todos os ouvintes.
Tudo pronto para o vestibular 2024?
Quase tudo pronto. E nós estamos agora no processo de finalização da elaboração das provas, de toda a logística que envolve o vestibular. Né? Mais alguns dias, assim que terminarem as inscrições, daí nós teremos daí o nosso trabalho finalizado.
Inscrições até 5 de setembro. Professora Sandra, como é que está a expectativa para o número de inscritos?
Então, nós esperamos, né, que chegue ao número que nós já aplicamos, tivemos no histórico dos últimos anos. Estamos trabalhando para isso, né, tentando divulgar o máximo possível para os estudantes da escola pública, da escola privada. Teremos uma feira semana que vem, dia 29, onde nós teremos estudantes de muitas cidades do Paraná e também de São Paulo. Então, acho que assim, há um movimento na universidade de divulgação, né, de tudo que vem, tudo que diz respeito aos cursos que a universidade oferece. Como você falou, são 52 cursos. O candidato hoje tem também uma nova opção para entender um pouco melhor os cursos. A COPS disponibilizou, junto com a COM, na página da COPS, um catálogo de cursos. Inclusive, esse catálogo ele leva para a matriz curricular do curso. Então, é bom que o candidato, né, dê uma olhada para ver se realmente aquele conhecimento, né, que ele vai desenvolver durante seu processo formativo, se é realmente aquilo que ele quer. Inclusive, nós também colocamos um link lá para o programa da Rádio UEL, que também trata, né, fez uma belíssima entrevista com os coordenadores de cursos, e isso também é uma ótima contribuição para os estudantes.
Muito bom, para nós também é muito importante. E quem estiver ouvindo e quiser consultar então esse teor, está lá no site da Rádio UEL FM. Você pode procurar pela série Quem Estamos Formando, e realmente as entrevistas elas são dos coordenadores de colegiado, inclusive uma parceria com a COPS. A professora Sandra nos possibilitou os contatos e é um material bem completo. A professora Sandra também falou da Feira das Profissões, vai ser dia 29. Próxima semana, lembrando que a UEL FM estará na cobertura também da Feira das Profissões, manhã, tarde e noite, né, professora?
Isso, manhã, tarde e noite, é uma expectativa muito boa, são mais de 20 mil estudantes, né, que foram cadastrados para estarem aqui. Então, a universidade toda está mobilizada, todos os cursos, todos os colegiados, direção de centro, a PROEX, que coordena esse processo, junto com a PROGRAD, o PROP, SEBEC, quer dizer, há um envolvimento grande da universidade para, nesse dia, abrir as portas para a comunidade, para que ela possa ver um pouco do que a universidade é e do que ela produz.
Nesse caso, então, a expectativa de superar os 20 mil participantes do ano passado já está se concretizando, porque já tem 20 mil inscritos.
Já tem 20 mil inscritos, ela está se concretizando. A expectativa é de que, sim, nós teremos este ano um número maior de estudantes visitando a universidade ao mesmo tempo, né?
Voltamos então para o vestibular, né, de fato. É importante aqui frisar que a professora Sandra, além de estar à frente da COPS, coordena o Observatório do Ensino Médio da UEL, integra a Rede em Pesquisa Nacional, coordena o grupo em Pesquisa aqui na universidade. O grupo reúne docentes de universidades de todo o Brasil que pesquisam sobre o ensino médio. E a pergunta é justamente essa: como é que essa instabilidade com relação ao novo ensino médio, ela se reflete no vestibular, nos inscritos, nos estudantes do ensino médio, professora?
Olha, nós estamos vivendo um momento, né, difícil. Foi difícil a proposta de implantação dessa reforma, né, porque ela retira do aluno uma carga horária expressiva em relação à formação geral básica. Neste momento está sendo discutido isso. O MEC apresentou, depois de ouvir a comunidade, né, do Brasil todo, ele apresentou uma proposta, e até o dia 21 agora ele estava recebendo, né, das entidades nacionais se se aquilo, o resultado que ele expressou e o caminho que o MEC estava buscando, se era o mais viável. Então, aconteceram até a segunda-feira. Hoje, parece que a informação que eu tenho é que o Ministério da Educação vai fazer uma reunião nacional com as entidades e nos próximos dias nós deveremos saber. O que está posto hoje? É retornar para 2.400 horas da Base Nacional Comum Curricular, que é o que professores, estudantes, a comunidade acadêmica também estava solicitando. Nós, na universidade, estamos começando a perceber uma diferença dos estudantes que estão chegando na universidade. Primeiro, por conta da pandemia. Assim como os nossos próprios estudantes também sofreram nos 2 anos de pandemia, os estudantes da educação básica, eles são mais impactados ainda, né? Então, nós começamos a receber já alunos, né, que apresentam um pouco mais de dificuldade, né, nessa formação básica. E o ano que vem nós teremos o primeiro ano, né, a terceira turma do ensino médio, que será formada a partir desse novo currículo do ensino médio. Então, a nossa expectativa é que ocorra essa mudança, né, e que a gente possa recuperar, né, esse processo formativo dos alunos e que ele chegue no ensino superior, que é, né, o segundo nível de ensino, né, podendo realmente acompanhar, né, o processo que é condizente a uma formação de um profissional no ensino superior.
E falando aqui também da própria questão do vestibular, a COPPS está realizando uma avaliação do modelo do vestibular, que também traz informações importantes. Temos aqui já adiantando que o processo de avaliação indica que o formato, ele é bem aceito, professora?
Ele é bem aceito. A gente teve até, curiosamente, não era essa a nossa expectativa, mas fomos surpreendidos pelos estudantes e também por professores de educação básica, que avaliam muito bem a segunda fase do vestibular, principalmente, que é a prova discursiva, né? Muito interessante isso, mas eles acham que é onde eles podem ter um diferencial. Que a primeira prova da primeira fase é uma prova de conhecimentos gerais com 60 questões objetivas da Base Nacional Comum Curricular. Mas é certo ou errado, né? Então, portanto, eles acham que essa avaliação da segunda fase, ela é bastante positiva. Acho que são vários pontos que foram levantados, né? A comissão está, nesse momento, finalizando o relatório. Após ela finalizar o relatório, passa pela COPESE, que é a Comissão Permanente de Seleção, representada por todos os centros. Depois vai um movimento que vai para os centros para discussão e depois daí CA e CEP que tomam uma decisão. Assim, né, há alguns indicativos de mudanças para o vestibular de 2025. Né? Então, vamos aguardar mais alguns dias que nós poderemos estar apresentando posteriormente, até o final de outubro, provavelmente, início de novembro, qual vai ser o formato do vestibular que a UEL irá, então, aprovar para os próximos anos.
É possível adiantar algo, professora Sandra?
Acho que tem muitas coisas em discussão, né? Se fazemos o vestibular em uma única fase, se continuamos com duas fases. Há uma discussão sobre a literatura, também acho que teremos novidade em relação à literatura. Há discussão em relação à prova de habilidade específica dos cursos que tem. Também estamos discutindo com esses com esses colegiados para que a gente também possa, né, apontar o que seria possível de mudança. Então, tem questões importantes que foram destacadas e que nós queremos aprimorar para os próximos vestibulares.
Bem, continuando aqui, nós separamos aqui para a nossa pauta também para falarmos da revista Diálogos Pedagógicos, que está disponível no site da COPPS, em que a UEL comenta as provas. É um material assim muito rico, professora Santos. Para quem não conhece ainda, né? Até que edição do vestibular a revista está disponível?
Então, a revista, ela é uma ferramenta muito importante, tanto para estudante quanto para professores. E na avaliação que nós fizemos do vestibular, isso aparece bastante, inclusive dos estudantes que vão à revista para entender qual é a lógica das questões que a universidade faz, né? Como é que são, né? Como é que são elaboradas essas questões, o que se espera de cada resposta, né? Porque, como você falou, a revista, ela trabalha com todas as questões de forma comentada, né? As objetivas, qual a expectativa da resposta e a discursiva também, né? qual seria a resposta máxima. E depois também a redação também é discutida. Quer dizer, então, ele é um instrumento muito importante. Ela está disponível até 2022. Ainda antes do vestibular, agora de outubro, deve sair, né, a revista 2023, que foi da prova que nós fizemos este ano. Ela já está em fase de finalização. Então, chamando a atenção, né, do candidato que está aí, que vai fazer o vestibular da UEL, dos professores que trabalham, né, nas escolas, que utilizem essa revista no sentido de poder o aluno entender qual é a lógica que a universidade coloca na elaboração das suas questões da prova.
Versão digital, é isso?
Versão digital.
Então, quem quiser pode acessar esse material lá no site da COPES. Bem, vamos passando aqui para também outras questões que nós havíamos separado aqui para dialogarmos. Hoje estamos recebendo a professora Sandra Garcia, que é a coordenadora de processos seletivos da Universidade Estadual de Londrina. Estamos falando sobre o vestibular 2024. Até me perdendo, 24,
2024.
Porque esse ano foram dois vestibulares. Meio-dia e 18. Professora Sandra, com relação a prova de redação, que causa sempre muita expectativa, sempre muito aguardada pelos candidatos por conta da multiplicidade de temas possíveis. A COPES prima por temáticas atuais. Vamos aqui recordar a edição do vestibular 2023, em que foram abordados os temas inteligência artificial e bullying. E é claro que não é possível revelar o tema, mas o que é possível adiantar sobre a redação?
Então, a redação da UEL é bem interessante, né? Porque as pessoas, né, os professores e estudantes, candidatos, né, ficam tentando imaginar qual vai ser o assunto. Outro dia eu estava num colégio e aí me perguntaram, vai ser sobre a guerra da Ucrânia? Eu falei, sei. Às vezes, uma vez eu disse que a questão era muito, muito óbvia e aquela questão foi o tema da redação. Foi quando, durante a pandemia, que não foi diretamente sobre a pandemia, tinha alguns dias antes, tinha me perguntado, vai ser sobre a pandemia? Eu falei, claro que não, porque é muito óbvio. E foi sobre a pandemia. Né? Então, não, né, não, eu, nem eu tenho conhecimento dos temas da redação, né? A gente só fica, eu só tenho conhecimento na hora que as provas são distribuídas no local, mas é uma característica da UEL, né? Trabalhar com temas atuais, temas que instiguem os estudantes não só a escreverem, mas pensarem, né, sobre as questões sociais que estão colocadas, né, e que é importante o posicionamento dos jovens. Então, acho que as nossas redações, elas também têm esse caráter, não só, lógico, ela não vai avaliar isto, mas ela, assim, é avaliar, né, o conhecimento, né, da produção de um texto, né, mas é também que o estudante possa se posicionar, possa refletir sobre algumas questões que estão colocadas aí no dia a dia da sociedade. Nós já discutimos mulher, já discutimos clima, meio ambiente, a questão racial, quer dizer, então são questões que estão no cotidiano nosso. Então, acho que o aluno tem que, para ir bem numa redação, ele tem que ler. Né, ele tem que estar atento, né, aos temas que estão sendo discutidos na sociedade, né, para que ele possa ter conteúdo, né, porque a gente escreve a partir do conteúdo que nós temos, né, daquilo que a gente acumula, né, no nosso processo formativo. Então, a leitura, ela é importante para todos, né, não só para fazer uma prova de vestibular, mas para a vida da gente. Então, a UEL continua com essa característica de trabalhar com questões que façam os estudantes pensarem.
Talvez uma dica seria, a UEL não costuma repetir temas?
Não, não costuma repetir temas. Né? Então, acho que, por exemplo, o tema que foi tratado no vestibular, provavelmente não será tratado nesse. Eu não posso afirmar com toda certeza, né? Mas há sim, né? Há um movimento em relação às questões que estão colocadas aí no cotidiano, nas questões políticas, sociais, econômicas, né? Acho que a gente tem que estar atento a tudo isso.
Com relação a como a prova de redação ela é apresentada, no vestibular 2023 houve a proposta de um texto dissertativo argumentativo e também uma tirinha. Também essa pode sofrer variações.
Sim, nós podemos, no manual do candidato, lá está claro de que a UEL ela pratica de 2 a 4 propostas, né, para que o estudante, para que ele tenha a oportunidade também de versar, né, de forma diferenciada, né, os temas que estão apresentados. Inclusive, a redação é um dos temas que nós estamos tratando na avaliação e poderá também ter novidades para 2025. Mas é isso, é de 2 a 4, né, propostas que geralmente são propostas que trabalham, né, com a imagem, trabalham, né, com um texto que vai, né, como base para que esse estudante ele possa desenvolver a partir de alguma informação que é dada. E sabe o que é importante, Eliette? É que ele responda ao comando, né, e que não saia do conteúdo, né, do que está sendo pedido, né? Ele não fuja, né, do assunto. E isso é, às vezes, um problema. Às vezes, o estudante ele, faz várias possibilidades de redação e ele deixa meio que esquematizado, né? Isso não vale para uma prova da universidade, porque se ele começar a fazer uma coisa muito enquadrada dentro, né, daquilo que ele foi se preparando, né, ele pode correr o risco de não tratar do tema. E a fuga do tema, ela é que atrapalha bastante os estudantes.
Uma dúvida também é sobre se o estudante pode opinar. Ele pode argumentar?
Ele pode opinar. A gente até... lógico que você não vai julgar a opinião dele, né? A opinião, ela tem que ser respeitada, mas ele pode opinar. E, geralmente, as questões apresentadas, elas levam a isso, né? Levam a você se posicionar sobre, né, algum determinado assunto.
Bom, vamos... Já estamos caminhando aqui para os minutos finais. Preço público de inscrição, R$ 176,00, mas a UEL também possibilita a isenção ou descontos para a grande parcela de inscritos. Esse processo já foi concluído, professora Sandra?
Foi concluído, e isso é muito importante você falar para alertar os candidatos que conseguiram isenção, seja pelo NIS, pela análise socioeconômica que o SEBEC fez, dos nossos servidores também, e também nós temos também o sistema prisional também, que tem um número de isenções. Então, todos têm que fazer a inscrição. Não é porque ele está isento que ele está inscrito automaticamente. E isso acontece do candidato não fazer a inscrição. E ele perde uma vaga, ele perde, né, a vaga, e perde uma coisa que é muito importante, né, que é a possibilidade de outro ter concorrido a essa isenção. Então, hoje nós temos por volta de 2 mil isentos, não só total, mas também parcialmente com desconto, né? E que devem fazer a inscrição. Nós não temos hoje todos esses estudantes inscritos até agora.
Também aqui, vale aqui lembrar também, com relação à leitura dos livros, leitura obrigatória, são os mesmos da edição anterior, porque a COPES, então, coloca os livros a cada 2 anos.
Sim.
Os 10 títulos.
Sim, a cada 2 anos que há uma mudança, então, neste vestibular continuam esses títulos, né? Que já foram, né, do vestibular anterior e será desse vestibular. Então, em 2 vestibulares permanecem, então, os mesmos títulos.
Aqui também vale uma ressalva. Nova parceria com a COPES. Nós temos a Leitura Obrigatória, que é uma série que fizemos. Prepare-se para o vestibular 2023 da UEL, já está lá em nosso site, mas também vamos trazer alguns episódios a partir de setembro. Professora Sandra, algo mais que nesse momento seja importante destacar aqui no final da entrevista, porque vamos falar novamente um pouco mais à frente.
Não, importante é dizer que as inscrições estão abertas, faltam 14 dias, até o dia 5 de setembro, pagamento até o dia 6. Que as pessoas não deixem para a última hora, né, que façam com tranquilidade a inscrição do vestibular. A universidade está aqui esperando, né, que todos venham, né, os londrinenses, os paranaenses, mas também de outros estados, sempre são bem recebidos aqui na universidade. E vai ser um grande movimento que a universidade cria, né, para que a gente possa, então, preparar todo, né, tudo que é necessário para que o vestibular aconteça. Então, lembrando a necessidade de fazer a inscrição até o dia 5, né? Qualquer dúvida, entrar em contato com a COPES, se tiver algum problema no seu processo de inscrição, esqueceu a senha, entre em contato com a COPES e não deixe para a última hora. Então, dia 5 de setembro, encerra então as inscrições e já no dia 24 de setembro nós teremos a prova de habilidade específica de música.
Vale reforçar os dias das provas, então, primeira e segunda fase.
Sim, a primeira fase ela vai ocorrer no dia 29 de outubro, né? E a segunda fase, 26, 27 e 28 de novembro.
E vamos nos encontrar na Feira das Profissões. Parece até que o mascote, o Benedito, vai estar.
O Benedito.
Que já está muito querido.
O nosso Benedito, muito importante também destacar, agradecer sempre o grupo de estudantes do design, né, que sempre trabalham conosco. E esse ano é bem interessante que o Benedito ele traz essa coisa do conforto, da esperança. Né? É um pica-pau que eu fui conhecer aqui na nossa fauna, a partir do momento que viu o cartaz, ele sempre está lá na frente da COPES, eu não sabia. Né? Então, e fizemos esse ano, então, um boneco que foi para Curitiba, já andou por aqui, ele faz bastante sucesso, vai estar na feira, pronto para tirar fotografia com todo mundo, né? E bem bacana, ele faz parte desse processo que a gente quer trazer para esse vestibular, um vestibular que seja, né, menos tenso, né, que os estudantes venham para cá, né, e façam sua prova com tranquilidade.
Bem, então, meio-dia e 28, professora Sandra Garcia, coordenadora de processos seletivos da UEL, muito obrigada pelo aceitar nosso convite e estar com a gente hoje.
Eu que agradeço, ele é de toda a rádio aqui, por sempre estar, né, abrindo espaço para que a gente possa falar da nossa universidade e do nosso vestibular.
A UEL e você.